Design 24 horas.
Falamos então de design de produto, né? Das vertentes do design de produto. Agora vamos falar do design gráfico e suas vertentes. Vamos começar pelo próprio nome, né? Pelo próprio título, design gráfico. O que é o design gráfico, afinal? Todos já sabem o que é design gráfico? Ou existe alguma confusão aí nesse meio?
Eu acho que a confusão principal acaba sendo nos ramos de atuação, né? Dentro da classe design você tem diversas subdivisões. Então acho que a dúvida maior não é o que faz um designer gráfico, mas sim qual a sua subclasse. Que aí o pessoal acaba pegando tudo e jogando no bolo.
É, o design gráfico acaba sendo farofada no negócio.
Não deveria.
Não deveria, né? Mas as pessoas interpretam muito mal, principalmente empresas, né? Interpretam muito mal o papel do designer gráfico, que é um papel realmente que é importantíssimo e que tem áreas de especialidade que acabam fazendo toda a diferença, né? Até o que a gente citou lá, design de produto, o que é a embalagem sem a parte do design gráfico, né?
É, geralmente as empresas que procuram um profissional da área gráfica e ela não sabe exatamente o ramo que ela está precisando, geralmente ela não tem um foco e não tem definido aquilo que ela quer passar para o seu próprio cliente.
Exatamente, então muitas vezes é um problema, na verdade, da própria estratégia da empresa, né?
Uhum.
Mas às vezes, o Will, não seria um pouco até uma questão de redução de custos? Por exemplo, eu vou contratar um profissional, uma pessoa que sabe mexer no Photoshop, que aí ela vai criar tudo que eu tiver de arte da empresa.
É, isso sempre rola, né? Porque as empresas, vão dizer assim, espertalhonas, elas não procuram um cara que desenvolva uma marca pra ela, um logotipo. Ele pede a letrinha bonita.
Exato. Que é o que a gente conversou no começo, de você ter um profissional, um especialista que te entrega o produto final. Não é só um produto final, ponto, mas é sim todo um conceito, né?
É, existe uma estratégia, né? É, eu trabalho com a área gráfica desde 2009 e trabalho com branding, que é justamente a estratégia de marca. Você tem todo um processo para criar aquele projeto, seja o que for, seja para a área de vídeo, daí de repente você pode contratar um profissional da área de vídeo dentro do design gráfico, às vezes é a área editorial, e tudo isso tem um estudo que é levado muito a sério.
Eu vi uma entrevista de mais ou menos uns 50 minutos do diretor de atendimento da agência que criou os ícones das Olimpíadas. Eles fizeram um estudo de mais ou menos 9 meses só para chegar nos ícones, os pictogramas. Então não é só vai lá e faz, vamos fazer redondinho. Não, ele deu uma palestra de quase 1 hora falando como é que chegou nesse produto final, o que que levou a realmente utilizar cantos arredondados,
o estilo da fonte que está sendo usada,
aquela relação da ginga do brasileiro, né, que eles buscaram também.
Exato.
Porque você precisa passar essa mensagem para fora do Brasil. O brasileiro, ele já está acostumado com o que é o Brasil, mas o de fora, ele pode ter um conceito que geralmente já é ruim.
É, exato.
Então, o Brasil precisa passar uma mensagem boa e ele precisa saber como se comunicar com esse público exterior.
Verdade, nós não somos só índios e andamos pelados.
Exato, e também não falamos espanhol, né?
É, Buenos Aires não é nossa capital.
E não é o país da putaria que nem Justin Bieber tava pensando que era.
Ah, sim.
Exatamente.
É pra pôr a boca no trombone e vamos.
É. Não, mas isso é design levado a sério, né? Isso é você encarar o design como uma profissão séria e como de fato tem que ser, né? Você utilizar o design para realizar uma pesquisa e propor soluções para aquilo, né? O que falta, na minha opinião, o que falta muito, tanto nos designers que estão se formando, nos designers que, alguns designers que já estão no mercado e até nas próprias empresas, é realmente essa questão de pesquisa, né? Você tem muito imediatismo, faz agora, é para hoje, mas a pesquisa fica de lado, né?
Concordo. Eu contrato algumas agências para a gente fazer algum tipo de mudança em algum material que a gente já tem. Então fala, poxa, traz um estudo para a gente, vamos mudar a cara do site, vamos mudar a cara do blog, vamos fazer alguma coisa diferente. E 90% das agências, o que a gente acaba recebendo é um, vamos dizer assim, é um benchmark do vício. O concorrente X, o concorrente Y, o concorrente Z estão fazendo assim, então eu recomendo a gente fazer dessa maneira também. Não, peraí, poxa, vocês estudaram. Não é só porque o meu concorrente está fazendo dessa maneira que eu tenho que fazer uma cópia, que eu tenho que me espelhar nele também. Por que eu não posso dar um quebra nesse ciclo e apresentar alguma coisa nova?
Aí é que dá, né? Você só vai conseguir se destacar a hora que você mostrar seu próprio diferencial.
É o que eu, cliente, espero da agência ou do design que eu estou contratando.
Então, na parte de design gráfico, né, existe uma grande confusão mesmo. Né? Eu vejo que o mercado está bagunçado. Né? As empresas querem um design gráfico, tem essa demanda, só que, na verdade, eles não sabem o tipo de profissional que eles querem. Eles sabem a cara do profissional. Eu quero alguém que seja um designer, mas não sabe que tipo de designer que eles precisam. Né? Então, o design gráfico normalmente é o que é mais generalista, né? É o que sabe trabalhar até com web, sabe trabalhar com comunicação visual, com identidade, mas sabe de tudo um pouco, né? Acaba sabendo de tudo um pouco.
E acaba entrando no que sabe de tudo e não sabe nada?
Não, acaba entrando, mas também depende do tipo de pessoa, né? Porque existem designers que são designers web também, mas que desenvolvem trabalhos impressos, trabalhos offline, magnífico. Existem profissionais muito sérios que conseguem fazer isso. Mas
Concordo. Daí
é outra questão, a questão do estudo, da dedicação pessoal, né? E do tempo disponível que a pessoa tem para produzir para as duas áreas.
Esse é um grande diferencial da agência, por exemplo, se ela conseguir ter um pessoal específico já para trabalhar em três áreas específicas, já é uma vantagem que ela está à frente das outras, porque ela vai ser uma agência profissional competente para seguir as três áreas, coisa que outras agências que fazem de tudo acabam não fazendo nada.
Bom, dentro do design gráfico, também temos outras áreas, né, outras classes aí. E uma delas é o design de sistemas de comunicação, que são importantíssimos também, né? Por exemplo, eu participei, na verdade, recentemente de um projeto aí, de um escritório de arquitetura, mas que estava realizando um projeto para a CPTM, né, os metrôs e trens aqui de São Paulo. E eu fiquei com a parte de adequar ao manual de identidade.
Foi você que mudou o banco cinza para banco azul?
Não foi.
O banco preferencial de cinza para azul, só para saber?
Não fui eu, o autor disso.
Beleza.
Mas daí eu tive que adequar ao novo sistema de identidade visual deles. Então tem uma área onde eu cuidei disso, que eu investi bastante tempo, só cuidando do sistema de sinalização, né? O sistema de comunicação interno do metrô. Então, você está pensando em metrô, mas pensa isso em algo muito maior, numa cidade, né? Pensa no sistema de comunicação de uma cidade. Isso inclui até comunicações interestaduais, né? Você pensa numa estrada também. O sistema de comunicação dessa estrada, ela tem que ser muito bem pensado, né? Então, um designer provavelmente vai gerar, né, um padrão de identidade visual para aquele sistema de comunicação e vai criar esse sistema de comunicação onde vai ser aplicado. E cada cidade, cada município pode ter o seu sistema de comunicação diferente.
Sério? Né? A BNT não regulamenta isso, não?
Não, a BNT vai regulamentar como vai ser instalado aquelas placas, né? A que altura, que tipo de poste vai ser utilizado, porque a BNT, na verdade, vai cuidar para que a segurança, tanto da aplicação como da permanência daquelas sinalizações, não comprometam nem ninguém e nem a empresa.
Então você está me dizendo que uma curva sinuosa fechada à esquerda em São Paulo é diferente da placa de uma curva sinuosa fechada à esquerda em, sei lá, Rondonópolis?
Sim, pode ser diferente. Pode ser diferente. Não estou dizendo que é diferente, mas pode ser. Normalmente existe um padrão, né? Já existe um padrão para esse tipo de comunicação, de curva sinuosa, de ponte, enfim. Existem alguns padrões, né? Igual existe no trânsito. Né? O trânsito é padronizado. Mas então, esses sistemas de comunicação, né, precisam de um design muito bem pensado e padronizado. Né? Então, o designer que trabalha nessa área, ele normalmente vai trabalhar com padrões, vai trabalhar com regras, e vai ter que criar dentro, né, dessas diretrizes.
Alexandre, mas de certo modo, a criação desses mecanismos de comunicação visuais, como você citou, por exemplo, do metrô ou de cidades, né, meio que segue aquele padrãozinho, né? Menininha de vestido, rapazinho todo reto, não muda muito um do outro, né?
Internamente muda, sim. Tá muito relacionado com a identidade visual de cada estabelecimento comercial.
É, exatamente, porque a gente tava falando de cidade, mas pega isso pra algo menor. Por exemplo, um shopping center, né? Então você vai ter a comunicação interna desse shopping center. Para cada só shopping center, se for de rede diferente, vai ser de forma diferente, né? Existem vários níveis, né? Várias áreas, né, que podem ser aplicado o design de sistema de comunicação, né? É, e a gente está falando aqui design de sistemas de comunicação, mas essa é a área que também é conhecida, né? Acho que até é mais conhecida por comunicação visual, né? Tem empresas especializadas nisso, né? Em comunicação visual. Que daí entra em tudo, né? Comunicação visual de eventos, comunicação visual, seja lá o que for, né? Você tem diversas aplicações, né?
Eu conheci uma empresa que ela era na área de comunicação visual dentro do design gráfico, focado unicamente em rede de supermercados e hotéis.
Olha aí, ó.
Legal, específico, né? Acabar criando uma expertise para esses tipos de estabelecimentos.
Aliás, tem empresas que já criam totens personalizados com a tua própria marca para se destacar dentro do estabelecimento comercial. Vamos supor, uma empresa de cosméticos. Olha como o design é engraçado, né? Ele vai buscar a área de comunicação visual justamente para você comunicar com o seu público, vai criar um produto, vai envolver o design de produto para aquela comunicação dentro daquele estabelecimento, já com a identidade visual daquele estabelecimento focado naquele produto.
Quanto encontro, né, de designers aí ocorreu, né?
É mais ou menos o que eu ia falar, acabar juntando as duas praças, sei lá, os dois meios de comunicação.
É, você acaba tendo aí um encontro de várias frentes, né, do design. Às vezes o designer acaba nem reparando que outro designer também participou daquilo, né? Então é interessante, né? Como essa quantidade de vertentes acaba se encontrando também no meio do caminho, né?
Verdade.
Aí temos também o design de identidade corporativa, ou também como é conhecido por branding, né? Então, o que seria esse design de identidade corporativa, ou branding, como é tanto falado, né?
Tá na moda. Tô procurando alguém pra mudar o meu logo. É isso. É isso que as pessoas, pensam, certo? Certo, Will?
Exatamente. Na prática é. Só que existe muita estratégia por trás. Precisa definir qual vai ser seu público daqui pra frente, se você quiser mudar uma área de atuação sua. Geralmente, quem tá querendo mudar o logotipo já quer expandir a firma, quer pegar um outro tipo de público, ou a comunicação dela tá ruim e ela quer melhorar nesse aspecto. Então, a identidade corporativa, ela é altamente focada com o posicionamento, que é a ideia de marca, né? A ideia que o cliente tem sobre o mercado.
Então, na verdade, é uma área que você precisa ter também muita pesquisa, né?
Muita. Geralmente, o briefing, para quem trabalha na área de branding, o histórico da empresa, qual a área de atuação dela, qual o tipo de público que ela tem, a relação das cores com o histórico da firma, né?
Concorrência influencia também no desenvolvimento do meu logo, alguma coisa assim, ou mudança de estratégia de posicionamento de cores e de identidade visual, Will? Influencia?
Muito, porque geralmente você está criando uma nova marca, ela tem que se destacar das demais. Muitas vezes isso está relacionado com as cores e com as formas daquilo que você quer comunicar.
Então, quando uma empresa ela necessita realmente desse designer que trabalha com brand, que é especializado nisso, ela está, na verdade, procurando um profissional que vai também dar uma possível consultoria para ele, né? Porque se a empresa está mudando, ela precisa, muitas vezes, de uma orientação. Claro que muitas vezes ela já pode ter tido uma consultoria, é por isso que ela está mudando a marca, né? Mas acho que é comum as empresas contratarem designer como consultores para isso também, né?
Aliás, a consultoria ela está constantemente presente nas empresas. Durante o processo de criação, tem um profissional próprio para consultoria que ele já se desloca do seu espaço de trabalho justamente para participar do que a outra empresa está fazendo.
Isso também é uma área de atuação para o designer, né? O designer pode ser um consultor.
Justamente para entender o que a firma está passando, para entender seus problemas e para poder pensar nas soluções.
Não é só a questão de meter a mão na massa, né? Mas também na questão da orientação, né? O direcionamento.
Isso, porque a marca não é você fez a marca, entregou o projeto para o cliente e acabou. Aquilo tem que dar resultado. Se não tiver dando resultado, tem que fazer um reestudo da marca.
Eu lembro que alguns anos atrás, não, né, não faz muito tempo, aquela marca americana Gap resolveu, né, alterar, mudar o logo. O logotipo deles, que na verdade é o nome da marca, né?
Uhum.
E não teve aceitação, o pessoal não curtiu, não estavam mais identificando, associando a marca com o produto e, né, colocaram o projetinho embaixo do braço e voltaram com o logotipo, com toda a identidade visual que eles utilizavam antigamente.
Aliás, esse probleminha, assim vamos dizer, ocorreu porque eles não pesquisaram clientes antes, o público-alvo. Não teve
só
essa
isso.
Pesquisa para ver a aceitação do cliente.
Só não fizeram isso.
É, o principal.
Mas então é uma área de grande importância, que também tá em alta aí, né? A partir do momento que as empresas começaram a surgir assim, com um conceito realmente de design aplicado à marca, o branding passou a ser uma área muito forte, né? Dentro do design gráfico.
E vem crescendo muito, viu? Tem empresa só focado no branding. Esquece toda a parte de comunicação. Se precisar, terceiriza os serviços de comunicação visual pessoal para criar identidade corporativa. E foca só na própria estratégia. Já contrata outras pessoas para desenvolver porque tem uma habilidade melhor artística para poder saber se comunicar melhor com aquela estratégia. Então existe um pessoal específico unicamente para fazer a pesquisa de mercado.
E você tem um e-book de brand, né, Will?
Tem, se quiser anunciar.
Então, no seu site dá pro pessoal baixar esse e-book gratuitamente lá, né?
Isso.
Ó, então beleza, ó, já que a gente falou de branding, tá aí disponível no link do post, no site do Design 24 Horas, o livro, um e-book gratuito aí do Will Olímpio, que fala bastante a respeito do branding, dá algumas orientações para você começar a trabalhar nessa área de uma forma estratégica mesmo.
Acho que às vezes ainda não caiu a ficha do quanto isso é importante, do quanto a cara da sua marca tem que conversar com o seu produto, tem que conversar com o seu cliente, correto? Porque a gente vê algumas marcas cometendo alguns erros assim grotescos, algumas coisas que você fala, meu, não é possível que teve estratégia nisso.
Muitas marcas, geralmente acontece isso com elas porque não tem esse estudo. Elas querem justamente procurar aquele profissional capaz de fazer tudo.
Que a gente conversou no começo.
Uhum, exatamente. Ela procura esse profissional que é capaz de fazer tudo e ele não faz o estudo principal, que é definir o que aquela empresa quer. O logo da Copa é um exemplo disso. A aceitação dela já foi baixa pelo próprio brasileiro. A forma com que ela foi feita inspira que o brasileiro não tem criatividade na área de design gráfico.
Aí você falou algo bem sério,
polêmica,
hein?
Polêmica. Por quê, Will?
Não, posso te dizer que foi uma estratégia mal elaborada. Ao contrário do que aconteceu com o logo das Olimpíadas. Além de ter uma aceitação maior, apesar de uma outra polêmica, né, que ela ficou muito parecida com o de outro logo, mas ela já teve uma aceitação maior, teve um estudo muito maior.
design de editoração que tá aí faz tempo também com a gente, né?
Desde quando imprimiram a Bíblia pela primeira vez.
Exato, né? Lá com Gutenberg.
Gutenberg, grande Gutenberg.
Exato.
Pioneiro.
Pioneiro, veio lá de trás. Então, esse design de editoração é antigo, né? Tá aí faz tempo. E hoje continua presente, né? Embora os livros digitais começaram a crescer, né? Mas mesmo assim, o design de editoração está presente nos livros digitais, né?
A essência continua a mesma, né?
É, a essência continua a mesma, o que é o visual, né?
A gente tá sempre lendo, a gente tá sempre com alguma coisa na mão. Então, eu acho que até pelo lance da gente tá sempre muito impactado por isso, a gente esquece que tem um profissional, tem alguém que pensou como que vai diagramar, como que vai fazer a exposição daquela informação, daquele conteúdo, né?
É, e isso foi uma evolução também, né? Depois de Gutenberg, né, começou a ter realmente essa impressão em texto, no papel em si, com alguma diagramação, a coisa evoluiu muito, né? Hoje nós temos aí aliado também a editoração à questão da interatividade, né? Por exemplo, os livros digitais que você acessa por tablets, dispositivos móveis, eles fornecem, além da parte editorial, né? Além do texto estar diagramado propriamente, onde o designer teve lá sua preocupação com que tipo de tipografia ele ia utilizar, se ia ser uma diagramação simétrica ou assimétrica, você tem a questão da interatividade, vocês têm imagens saltando, animações que surgem no meio do caminho. Então o design de editoração sofreu aí uma agregação por causa dessa tecnologia, né?
E assim como as próprias vertentes do design, o profissional de editoração também tem público-alvo, tem o seu segmento e você pode escolher dentre várias.
Aí, no caso, você está falando na maneira que ele vai expor o texto ou na redação, ou no tipo da redação, Will? Ou nos dois, no caso?
Bom, vamos diferenciar uma coisa. O profissional de redação, ele tem a obrigação de desenvolver. O profissional de editoração, ele tem a obrigação de colocar em ordem aquilo que foi desenvolvido. Então, vamos supor, claro. O profissional da área de moda, ele vai criar uma revista, seja interativa, seja impressa, específico para o público de moda. Então, ele tem que diagramar aquilo com fontes mais leves, o estilo da revista focado no público, vamos dizer assim, mais feminino. Então, ele vai abusar das cores que as mulheres mais gostam. Dentro desse ramo de moda, por exemplo, existem outras vertentes, que é o público teen, o público mais adulto, o público grife.
Então você tem uma série aí de fatores que vai também, eu acredito, os conhecimentos de um designer que trabalha com branding, um designer especialista em tipografia, novamente um encontro, né, de áreas de frente do designer. Design de programas ou design de software, que aí envolve outras duas áreas, né?
Programação e...
envolve a programação que não tem, assim... Só recentemente veio ter alguma relação com design, né? Por causa da chegada do HTML5, da chamada, né? Embora não oficial, mas da chamada Web 3.0. Então o design começou a se juntar realmente com a programação. Mas... a questão desse design de softwares, ele vem muito mais focado na questão da interação com o usuário, né? Como aquele software vai causar um impacto, ou vai induzir, ou vai proporcionar vantagens para o tipo de usuário. E o que foi falado exatamente no podcast número 11, porque a gente tem dentro dessa área de softwares, então dentro dessa área de design de softwares, você tem o que hoje é conhecido como o I e o X, né? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, visite o nosso podcast número 11, porque a gente só vai dar uma pincelada mesmo sobre isso agora. Então, você tem a parte do design do software, que você vai cuidar, né, de como aquela experiência vai resultar para o usuário, e você tem a cara do software, né? Claro que tudo isso tem uma base na programação, mas envolve aí essa área de design de software, design de programas, envolve aí também várias frentes do design. Temos também dentro, né, dentro da área do design gráfico, também junta com design têxtil, igual você tinha feito a relação, Cássio, o design de moda. O design de moda tem muita força aí no mercado também, está bem presente. E embora, assim, para no dia a dia do designer gráfico, design de produto, o design da moda não faça a menor diferença, o design da moda, ela tem uma grande força que é criar tendências no mercado, né?
A gente tá até meio que acostumado a conhecer por estilista, né?
É verdade.
Eles mesmos se autodenominam, né, nem como designer de moda, mas sim como estilistas, né?
Os estilistas acabam, na verdade, sendo a mesma coisa que o designer de moda, né? Se aproximando disso. Mas é uma área que envolve aí, né, o designer têxtil, e que pode também envolver também outras frentes do design, como o sistema de branding. Se você desenvolve uma marca para sua linha de... para uma grife que você criou, então você vai precisar de um logo, você vai precisar de uma identidade, vai precisar de uma campanha, você vai precisar de material gráfico, precisar provavelmente de produtos. Então, o design de moda, ele acaba necessitando, né, das outras áreas do design para sobreviver, para conseguir realizar o seu trabalho. Né?
E na área de moda, a única revolução que eu vi realmente acontecer aconteceu na novela Betty a Feia.
Como assim? Quase explica, não entendi.
A agência na novela, a Eco Moda, ela estava em déficit porque ela errou. Ela estava criando material para grife usando material muito barato. E nessa, eles tiveram que criar uma nova estratégia envolvendo outros tipos de público para recuperar tudo aquilo que foi perdido. O resto eu vou deixar para o pessoal que assiste a novela, né? Assistir lá.
Pode citar o caso da Havaianas?
Cite.
Ela conversava com um determinado público e o reposicionamento dela deu um up total na marca?
Ah, é verdade, né? Porque antes você tinha somente aquela...
Que era associada até a coisa de pobre, né?
Exato.
Azul com branco.
Ou Havaiana azul com branco ou azul com preto, e se você fosse mais modernete, você tinha o branco com amarelo, né?
A grande diferencial é que eles conquistaram o mundo inteiro. Olha a estratégia no logotipo deles. Ele é colorido, ele abrange o mundo.
É verdade. Verdade.
As ilustrações agora tá em alta também a Copa, então eles já estão criando artes com os temas da Copa para chamar a atenção.
Eu não sei o que vem nessa Copa, né? Eu lembro que na Copa passada, que eles chamam de Havaianas Mundo, que foram essas da Copa, a da Alemanha era como se fosse a camisa da Alemanha com o número 10. A da Argentina era azul, com o número 10 também. Então, meio que a parte de cima, né, da sola, a vulgo onde eu ponho o pé, era a camisa daquela seleção, né? Eu não sei o que vem. Mas, na verdade, tudo começou com o novo posicionamento da marca. Que hoje, você paga R$40 numa Havaiana. Poxa, é um absurdo, né? Vai.
É um pedaço de borracha, né? Então.
O custo produtivo deles deve ser ínfimo. Poxa, R$40, mas é aquela questão de você tá comprando a marca, né? Você tá fazendo...
O valor da marca, hein?
É o valor da marca.
É aí que tá. Essa foi uma jogada muito interessante, porque eles alteraram, né, a cara do produto, mas sem alterar minimamente a função. Né? Não teve nenhuma alteração na função daquele produto. Ele continuou sendo um chinelo.
Mais caro, e você ainda continua desejando.
Esse reposicionamento teve um papel que foi uma função psicológica, né? Porque as pessoas passarem a comprar mais Havaianas, porque elas têm uma impressão lá no produto diversificada, você tem uma série aí de temas agora impressos nos chinelos, isso é muito psicológico, porque, na verdade, se você for levar em questão da função do produto, você vai comprar aquilo vai colocar no seu pé e dificilmente você vai olhar para ele, né?
Sim, e claramente substituído por outro produto de qualidade menor.
É, quando ele vai parar no seu pé, tanto faz se é uma Havaiana com ilustrações coloridas ou se é uma Havaiana azul com branco, né? Você acaba esquecendo daquilo. Mas aquela relação psicológica de você ter um produto que é esteticamente bonito por causa da ilustração te causa uma sensação de bem-estar, né? Por isso que foi uma jogada interessante. O chinelo continuou sendo chinelo. E você ganha mais dinheiro com isso. Temos também o design de interiores. Aí, na verdade, ele se junta aí com design gráfico, design de produto, conhecimento, um pouco do conhecimento de arquitetura também. Mas o design de interiores ganhou terreno aí, ganhou seu lugar ao sol dentro das áreas do design. E hoje passa a ser uma área muito importante dentro do mercado, né? Até mesmo dentro do design de interiores você tem algumas ramificações, né? Algumas especializações que vai para a questão, como a gente falou, da iluminação. A
harmonização do ambiente com cores.
Exatamente. Então, você tem uma série de especialidades dentro do design de interiores. E é uma área muito importante, né? Porque faz diferença.
Acaba sendo um fator importante de você sair do seu serviço após um dia estressante e ter o determinado prazer de ir para casa e estar relaxado no seu ambiente.
É, e às vezes você projetar tudo dentro do seu ambiente limita um pouco as coisas, né? Você ter a visão de um profissional que conhece já todas as novidades do mercado, já tem experiência com materiais diversos, com móveis diversos, isso pode trazer para você novas ideias que você jamais enxergaria, né?
Sim, foi como o William falou na questão de você remodelar a sua marca, seguindo tendência de cor, seguindo tendência de estilo. O design de interior é a mesma coisa, ele vai remodelar, só que na verdade não o seu logotipo, mas a sua casa, seguindo tendências, seguindo o que você quer que o ambiente transmita para você ou para pessoas de fora.
É, não somente a sua casa, né? Pode aplicar o design de interiores em qualquer ambiente, né? Ambiente comercial.
Um exemplo disso, fast food.
Ah, o vermelho e amarelo?
Justamente para aquele entra e sai. Olha a comunicação envolvida nisso.
Ah, sim. Temos também o design conceitual, né, que se ramifica também, que tem ramificações em algumas outras áreas. Antes de tudo, design conceitual é aquele design que você pode trabalhar somente com conceitos, ou seja, você pode utilizar ideias que não são aplicáveis hoje, mas futuramente podem ser aplicáveis, não só por questão de tecnologia que ainda não tenha sido desenvolvida, mas por questões culturais, sociais, enfim. Então ali acaba sendo um conceito, né, para ser desenvolvido futuramente ou até aperfeiçoado, mas pode ser também aquele design que a partir de um conceito você já tem o desenvolvimento, a realização imediata dele.
Aliás, fica uma dica para quem está se formando agora na faculdade: trabalhe no design conceitual como portfólio. É uma ferramenta muito rica.
Verdade, hein, Alva? Você não precisa simplesmente colocar no seu portfólio trabalhos que você realizou em empresas, né? As suas ideias é que valem, na verdade, né?
As suas ideias são muito importantes.
Só cuidado para não deixar ninguém roubar a tua ideia, né? Se você tem uma ideia muito boa de algum produto, registre ele primeiro, faça uma patente do conceito e depois coloque aí pro mundo, né?
E já tem gente subindo no SXC, já tem gente colocando no DeviantArt, né?
É, daqui a pouco tá rodando o mundo já. Mas é uma área muito boa para se trabalhar mesmo. Realmente, para quem tá se formando, vale a dica do Will, é muito útil mesmo. E dentro dessas ramificações, nós temos o eco-design, né, que virou moda, né, a partir de uns anos pra cá. Acabou virando bastante moda, e moda no sentido da palavra mesmo. Moda porque nem toda empresa que diz trabalhar com eco-design realmente está preocupada com isso. Mas o que é esse eco-design, né?
Roupas de garrafa pet?
Ou melhor, a responsabilidade com o meio ambiente.
Exatamente.
Ah, desculpa.
O designer que trabalha com eco-design, ele vai ter um conhecimento, né? Na verdade, ele tem que ter um conhecimento do meio ambiente, de que forma o design industrialmente pode agredir o meio ambiente, de que forma você pode diminuir isso, e das responsabilidades sociais também, de algumas leis que regem os estados, os países, para que você possa trabalhar da melhor forma. Então, é uma área de pesquisa, né? Antes de tudo. E é uma área que tem muito espaço para você criar, né? E necessita, né?
E um projeto que eu tenho até hoje guardado nos meus favoritos foi desenvolvido pela Fuse Project, do Yves Bihar. O cara projetou uma embalagem extremamente eco da Puma para tênis.
A embalagem da Puma, biodegradável?
Então, a embalagem da Puma, ela é feita de papelão, mas de um material biodegradável, o que reduz drasticamente o que o ser humano está poluindo no ambiente.
Bacana!
Esse é um bom exemplo de ecodesign, né? Você consegue diminuir, né? Na verdade, você não vai eliminar a agressão ao meio ambiente, né? Que aí é quase impossível, né? Dentro de...
Mas sim o impacto, né?
É, se você conseguir reduzir o impacto, aí você já tá lucrando, né? Porque eliminar dentro de um padrão industrial é praticamente impossível.
Ah, no site ainda fala 65% de redução de material.
Ali, ó.
Na fabricação desse material, desse produto.
Trabalho bem sucedido de ecodesign. Então, esse profissional, ele é preocupado com o meio ambiente. É um profissional que tem a ciência do que ocorre, de quais são os problemas, e busca por possíveis soluções, né? Eu diria que é um profissional do design diferenciado.
Alguns anos atrás, né? Não muito, foi travada a batalha das sacolinhas plásticas, né, no supermercado, né? Agora voltou, mas quando elas foram abolidas, surgiram as sacolas retornáveis, né? E que foi aplicado muito design, né? Porque eu digo até no próprio Pão de Açúcar. Eram tudo sacola estilosa, com arte, mas na verdade o foco principal foi a não aplicação, né? A não utilização, na verdade, desculpe, das sacolinhas plásticas que, né, realmente tem um impacto muito grande no meio ambiente.
É, na verdade, eu acho que eles viram também uma oportunidade de mercado ali, né? Porque eles podiam vender sacolas ao invés de dar, né?
Então... É, eu comprei.
Então foi uma vantagem de mercado, de fato. Eu duvido que eles tenham se preocupado tanto com o meio ambiente, assim.
Ah.
Aliás, pelo material que elas foram desenvolvidas, não é tão bem reciclável assim, não.
É, então. Tem lá suas dúvidas, né? Bom, e temos também o biodesigner. É que tem muito design conceitual feito na área do biodesign. Mas o que seria esse biodesign? O biodesign, ele imita, né? Ele busca na natureza formas e funções que pode ser utilizada para nós, né? Para seres humanos e diversas formas. Um exemplo desse é que a gente pode ter como biodesign são alguns tipos de aviões, né? Que eles buscam na asa de alguns pássaros um modelo aí para você ter uma aerodinâmica perfeita e tal. Então esse é um exemplo básico, assim, né? Mas existem muitos outros. Você pode pegar formas que existem na natureza para aplicar num produto que você está desenvolvendo, por exemplo. E porque a natureza é rica, né, de detalhes. O designer, ele tem que ser observador nesse ponto, né? De olhar para as coisas, não somente pro urbano, né? Mas olhar para a natureza e perceber que os detalhes, na verdade, a natureza já entrega muita coisa pronta. Se você começar a perceber, tem tudo lá.
É, só um pouquinho mais inteligente, observador, né? Você consegue extrair muita coisa, muita ideia da própria natureza.
Ah, e você pode trazer isso não somente em forma de função, né? Mas em formato também. Você pode dar um formato interessante para um produto que você está desenvolvendo, baseado em alguma forma que existe na natureza. E aquela forma, de repente, que existe na natureza pode criar uma ergonomia para o seu produto que você não pensaria, por exemplo, né? Então é uma área muito interessante de trabalhar também. E temos o design universal. O que seria o design universal?
Faz tudo e não faz nada?
Não. O design universal é como é conhecido, o design para todos. É você buscar no seu design, no seu projeto, uma solução que sirva para o maior número de pessoas possível.
Acessibilidade seria a palavra-chave nesse caso.
Exato. Exatamente isso. Acessibilidade. Então, como é que você vai desenvolver um produto que seja acessível por exemplo, um caso bem difícil, um produto que seja acessível para pessoas que tenham todos os sentidos ativos, mas que seja útil da mesma forma para cegos, para deficientes auditivos, para deficientes físicos. Então, o design universal, ele busca, na verdade, esse ideal, né? Um produto, desenvolver produtos e desenvolver até serviços que tenha como consequência uma acessibilidade para o maior número de pessoas possível.
É pensando no bem de todos.
Exatamente, pensando no bem de todos. É uma área muito, muito bela, né, do design. Uma área muito nobre. O que é legal, né? Que envolve, na verdade, todas as outras áreas, né? Eu acho que o design universal é onde todas as frentes do design se encontram, né?
É um encontro legal.
Bom, então falamos nesse podcast algumas vertentes do design. Não falamos de todas, né? Existem mais vertentes ainda. Espero que possamos ter contribuído aí com mais conhecimento dessas áreas, dessas vertentes, que muitas delas realmente são bem escondidas aí no meio do mercado. E se você lembrou de algumas, se nós deixamos também de falar de alguma vertente do design, ou se você, de repente, tem alguma objeção, alguma crítica ao que a gente falou aqui, você pode ficar livre para mandar um e-mail para nós no e-mail contato@design24horas.com.br. Lembrando que a gente vai responder com certeza o seu e-mail e, se você quiser mandar uma mensagem, ela será lida no próximo podcast. Então fique livre para entrar em contato com a gente, para sugerir também coisas novas e comentar, seja lá o que for. Ah, lembrando que o nosso podcast, além de estar no nosso site, também está no iTunes. Visite lá o iTunes Store, faça sua avaliação. E também está no site do Will Olympia, é isso mesmo?
Isso mesmo. Lá você também pode buscar tutoriais sobre Illustrator e InDesign, escutando o Design 24 Horas.
Olha só, é muito conhecimento, fico impressionado.
Impressiona aí, Cássio.
Muito, muito. Eu tô pasmo, não tenho nada. Tô, ó, estático.
Tô louco, rapaz.
É. Então vamos criar uma nova categoria do design chamado Design de Merchan.
É.
Boa.
Ai, caralho. Então até o próximo podcast. Aqui foi Alexandre Evolino e tchau.
Design 24 horas.